Vamos repercutir um fato, uma decisão da justiça, e é importante, não é, para informar as pessoas, compartilhar com as pessoas, né, os cuidados que devem ser tomados. O juiz condenou o Facebook a indenizar vítimas de golpe via WhatsApp. Quer dizer, a empresa alegou que o autor da fraude agiu por meio de um perfil vinculado a um número de telefone diverso do número do filho da vítima, não é? Mas, de outro lado, a juíza disse, olha, é incontestável que o autor da fraude teve acesso aos dados da vítima, uma vez que utilizou a fotografia que constava do perfil. Isso confundiu, obviamente, a vítima e de sua lista de contatos telefônicos. Então, vamos entender um pouquinho a base, né, desse tipo de golpe e a decisão da justiça em função do ocorrido. Eu converso com o professor Juliano Maranhão, que é do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigado.
Bom dia a todos, um prazer estar aqui.
Muito obrigado pela atenção aqui com o nosso convite. Professor, a gente já falou mais de uma vez sobre o aumento do número de casos, né? Esses golpes via WhatsApp, que é um aplicativo de responsabilidade do Facebook. E não é a primeira vez que isso ocorre, mas o que acabou acontecendo, né? Essas pessoas foram à justiça pedir um ressarcimento. Os autores da ação, só para contar uma historinha básica para as pessoas entrarem, né? Entender o que aconteceu. Então, os autores da ação, que são irmãos, foram vítimas desse golpe falso, né? No WhatsApp, eles contaram que a mãe já idosa recebeu mensagem de um número desconhecido, mas com a imagem de um dos filhos, a foto, pedindo dinheiro, achando que se tratava, né, de um pedido verdadeiro, acabou efetuando depósitos via Pix. Aí, não satisfeito, o fraudador tornou a pedir para essa senhora que realizasse mais um depósito, não é? Mas, como estava sem recursos, aí ela acabou falando com a filha dela que fizesse. Aí, só na terceira ocorrência que a filha desconfiou que pudesse se tratar de um golpe, não é? Então, tá aí. O Facebook diz que a fraude, professor, ocorreu de um número diverso do número do filho da vítima. Mas a foto era do filho da vítima, não é? Para a juíza estava configurado aí, né, que o aplicativo não configura segurança suficiente para quem faz uso, né? Como é que o senhor viu essa decisão?
Olha, a decisão, ela tem alguns pontos que são questionáveis, são discutíveis. Uma coisa que é colocada na decisão é que a juíza presume que houve vazamento de dados e que, portanto, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, essa nova lei voltada para a proteção dos dados pessoais, o Facebook seria, então, controlador dos dados e ela presume que teria ocorrido um vazamento, né? Na verdade, esses dados, a foto, ela pode ser obtida, mesmo como dado público, em grupos de WhatsApp que o indivíduo participa, né? Então, não é possível se presumir que houve um vazamento de dados e que esses danos decorreriam de um vazamento de dados, né? Nesse caso, o controlador, ele é responsável por usos diversos daquela que foi a finalidade da sua coleta, né? Então, por exemplo, quando uma plataforma de compras online utiliza dados de uma compra para depois fazer propaganda direcionada sem autorização do usuário. Uhum. Nesse caso, o processamento dos dados foi um processamento dos dados para completar uma ligação, uma troca de mensagens em mensageria privada, né? Então, de um lado, você tem aquele que seria o dever de cuidado razoável, exigível, né, do fornecedor de serviço. E do outro lado, você tem que olhar também o dever de cuidado da vítima, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma responsabilidade objetiva para o fornecedor por falha do serviço, mas exime a responsabilidade quando há uma culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Então, nessas situações, a gente tem que olhar esses dois lados, né? Uhum. Na medida em que a vítima recebeu uma mensagem, tinha foto, mas o telefone é diverso, ela pode, então, ligar para o telefone que ela tem, da pessoa que ela conhece, ou ligar antes para o telefone para se certificar daquele perfil. Esse é um golpe que vem sendo aplicado bastante, né? E é importante que as pessoas tenham cuidado de conferir, né, se trata efetivamente da pessoa com quem ela da pessoa conhecida, né? Então é muito difícil também você imputar responsabilidade para toda essa comunicação e mensageria privada. Existe uma discussão bem mais ampla, que é objeto de projeto de lei também, que busca discutir o papel das plataformas e na responsabilidade sobre o conteúdo que é veiculado, que é a lei, a chamada lei de fake news ou lei de responsabilidade e transparência na internet. Sim. Tá? Ali a discussão versa justamente sobre contas falsas, sobre conteúdo de ódio, sobre desinformação na plataforma, e que atribui um conjunto de deveres mais aprofundado para as plataformas para controle ou moderação daquele conteúdo. Mas no caso de mensageria privada, você tem uma situação distinta, até porque uma das características da mensageria privada no aplicativo do Facebook é que existe uma criptografia de ponta a ponta e uma impossibilidade do próprio Facebook em moderar o conteúdo que é veiculado nas mensagerias, nessa mensageria privada, né? Então, você tem uma dificuldade maior para a plataforma monitorar esse conteúdo. Ela, na verdade, nem deve, não pode monitorar esse conteúdo em nome do direito à privacidade dos usuários.
Uhum. Professor, no caso, portanto, o senhor disse, olha, é uma atitude em defesa da vítima, mas, o senhor está dizendo, pode ser questionada. Agora, quando causa danos materiais aos autores, segundo a juíza, inclusive por não desativar uma conta fraudulenta, ela entende assim, né? A magistrada disse que era cabível, inclusive, o dever de indenização. Aí, acabou condenando a R$44 mil, a título de danos materiais. Não foram pedidos danos morais, em função do ocorrido, mas danos materiais. E quando gera danos materiais? Muda essa relação entre usuário de aplicativo e empresa responsável pelo aplicativo, porque a empresa é o Facebook, agora é a metaverso, né? Mas enfim.
Sim, toda a discussão, como eu disse, é observar o dever de cuidado e a diligência de ambos os lados.
Sim,
né?
Sim.
Para saber se não há aqui uma concorrência da vítima ou, inclusive, culpa exclusiva da vítima. Depende do exame caso a caso, né? Na hipótese de prejuízo, essa discussão sobre prejuízo é o que está por trás da identificação das responsabilidades. Então, sempre a discussão gira em torno de um prejuízo e a questão é saber se existe um direito ao ressarcimento. Existe um direito ao ressarcimento se houve falha nesse serviço, e aí você tem uma responsabilidade objetiva, desde que não haja concorrência de culpa ou negligência por parte da vítima, né? Então, essa é a discussão.
Uhum. No caso, a juíza entendeu que a pessoa que foi atingida não usou de má fé, na verdade, acabou confiando numa informação, né, a imagem, a foto, que também é muito importante, mesmo que ainda ali no calor, né, da informação pedindo ajuda, ela não tenha conferido o número, a gente recebe direto na mensagens com a foto da pessoa e você pode ser induzida. Eu fico preocupada com essa questão de indução ao erro, né? Porque
você
olha.
Colocou,
isso é
Rosane,
complicado, né, professor?
Sim, você colocou, Rosane, um outro ponto que é identificada a fraude, o tempo que a plataforma leva para corrigir ou apagar a conta. Esse é um outro lado para se analisar o dever de cuidado ou a diligência daqueles que estão envolvidos. Essa é uma discussão também que está muito presente em roubos de celulares, em que o criminoso, ele utiliza então o celular que está desbloqueado para fazer transferência de Pix, fazer transferências bancárias, ou inclusive contratar empréstimos bancários. Isso tem ocorrido bastante, inclusive com o Pix, tem ocorrido uma onda de assaltos e roubo de celulares, com esse objetivo. E aí a questão é saber se existe responsabilidade do banco ou não. E, de novo, é analisar o dever de cuidado de ambos os lados. Né? Então, o que, que os tribunais têm visto, o que, que os tribunais têm decidido. Sim. Existem decisões, na verdade, para os dois lados, mas alguns critérios aí aparecem. Né? Então, uma coisa é ter uma violação do sistema de segurança do banco. Então, nesses casos, não tem dúvida, né, de que existe um dever de indenizar dos bancos. Né? A outra situação são aquelas compras ou movimentações bancárias que estão fora do perfil daquele cliente e que existe todo um controle, uhum, né, pelos sistemas bancários para evitar isso. Então, se houve uma falha nesse sentido, também se entende que é dever do banco indenizar. Agora, tem o outro lado, que é o dever de cuidado da vítima. Se ela demora para informar o banco que o celular foi assaltado, né, foi roubado. Então, tudo isso também é considerado pelos tribunais. Ou também é considerado, se a vítima comunicou o banco, ou o banco demorou para efetivar o bloqueio, e isso causou o prejuízo, então isso também, uhum, é analisado. Mas tem que ser analisado com cuidado, com todos esses elementos sobre o dever de cuidado. O que é delicado é assumir de pronto uma responsabilidade objetiva, porque isso implicaria um dever de monitoramento, aí agora voltando para o caso do Facebook, uhum, de todas as contas, né? As contas podem ser abertas com uma foto, com um número, né? Mas esse monitoramento pode ser difícil realizar ou custoso se realizar em termos de prestação do serviço. Uhum. Então, acho que os dois pontos têm que ser analisados, né? Em que medida a vítima concorreu, né, para que, por não ter sido diligente ao conferir o número, vem um número diferente. Por outro lado, na medida em que ela identifica e comunica o aplicativo, a demora em encontrar uma solução e corrigir ou minimizar os danos.
Sim, deu para entender. Quer dizer, deveria haver algum mecanismo no próprio aplicativo que sinalizasse com a informação, né? Por exemplo, o número que não bate com foto, eu não sei, eles não... Mas aí seria ter acesso à troca de mensagens, é o Facebook diz, né? Sempre. Não, mas está garantido o sigilo da mensagem de ponta a ponta. Então, para que o próprio aplicativo mandasse uma informação, ele teria que ter acesso a todo tipo de informação. Vamos supor, né? A foto não bate com o número, e aí pelo menos um alerta, né, de possível fraude, eu não sei. Mas aí teria que ter acesso a informações, e aí, como dizem, é um sistema privado de troca de informações.
Quer dizer, você pode entrar na privacidade.
É na privacidade da informação. De toda forma, o juiz entendeu que não houve má intenção da vítima, ao contrário, ela foi levada, né, ao erro, porque aí obviamente a pessoa fica na dúvida: ah, será que essa foto está certa? Será que o número está errado? O que está certo? A foto ou o número, né? De telefone, que é diferente. Aí as pessoas estão recebendo mensagem: olha, oi, tudo bem? Eu troquei de número de celular, salva aí no seu contato, que outro golpe é muito comum, né? Muito comum. Cuidado com isso, né? Porque é óbvio que se a pessoa trocou de número de celular, ela vai te avisar de alguma maneira, mas o melhor seria ligar pessoalmente, né? Não mandar mensagem. E eles estão usando esse tipo de informação também para dar esse golpe, né, professor? Então é muito complicado, complicado.
É impossível, na verdade, tem usuários de diferentes perfis, né?
Justo.
Que têm melhores, uhum, condições ou não para identificar, uhum, esse tipo de fraude. É importante que a plataforma e que haja uma campanha para informar sobre os tipos de fraude que ocorrem, né? Mas no fundo, essa é uma discussão de alocação de risco, né? Existem esses riscos de, uhum, de fraude ou de crimes no ambiente eletrônico, e a decisão é para onde nós vamos alocar esse risco. Né? Uhum. Você pode alocar para o fornecedor, essa responsabilidade objetiva faz isso, joga tudo, toda a responsabilidade, independentemente de culpa, para o fornecedor. Ou se nós vamos olhar nos casos específicos em que houve alguma forma de comportamento da vítima que não foi o razoável, o dever de cuidado, uhum, em relação a esse tipo de evento. Essa decisão, a gente precisa acompanhar, a decisão foi uma decisão de primeira instância, certamente
haverá recurso
para tribunais superiores, e eventualmente pode chegar também ao STJ para que haja uma uniformização nesse entendimento. Por exemplo, no caso dos bancos, esses roubos de celulares, tem decisões discrepantes. Provavelmente o STJ vai uniformizar essa jurisprudência quando esses casos chegarem ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que tem por função uniformizar a jurisprudência quando existe essa divergência. Então, é muito importante observar essas decisões, porque vai ocorrer aqui pelos tribunais uma decisão sobre essa alocação de risco. O risco existe, ele será alocado totalmente à empresa, ou parte desse risco vai ser alocado aos usuários, o que implicaria, então, um dever de maior cuidado na utilização do aplicativo.
Muito
Mas, de
bem.
Qualquer forma, essas campanhas para esclarecimento, para divulgação dos tipos de fraude que tem ocorrido, ela é importante, sim, para informar o usuário.
Fique muito atento. Olha, troquei meu número de celular, ou a foto está diferente do número que a pessoa tem do seu contato, quer dizer, né? E qualquer pedido tem que ser checado por ligação telefônica, né? Numa resposta imediata por mensagem. De toda forma, há decisões favoráveis e também contrárias aos usuários, né? Responsabilidade de ambos os lados. Professor Juliano Maranhão, da Faculdade de Direito da USP, esclarecendo aí pra gente o assunto. Muito obrigada, viu, professor?
Eu te agradeço. Bom dia a todos.